Senado cria subcomissão para discutir problemas causados pelas drogas.
José Sarney considera a medida provisória um erro da Constituição.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O plenário do Senado aprovou há pouco a indicação de Alessandro Ottaviani Luiz para o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Os senadores também confirmaram o nome de Fernando de Magalhães Furlan para a presidência da autarquia. Mais informações na reportagem de Bruno Lourenço.
O CAD é o responsável por julgar fusões de empresas ou bancos, atos de possível concentração de mercado ou mesmo contratos que possam prejudicar a livre e justa concorrência. A autarquia, junto com a Secretaria de Direito Econômico, SDE, do Ministério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, SEAI, do Ministério da Fazenda, integra o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A SDE faz a instrução dos processos em casos de conduta anticompetitiva, como formação de cartel. A SEAI faz a instrução dos casos de fusões e aquisições, as operações empresariais. Essas duas secretarias mandam os processos para o CAD julgar. Se for o caso, o CAD pode rejeitar uma fusão ou aquisição, aplicar multas ou fazer recomendações. Os conselheiros do CAD são indicados pela Presidência da República, mas as nomeações dependem do Senado. Os conselheiros passam antes por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e depois pela votação no plenário do Senado.
O plenário aprovou também a indicação do diplomata André Matoso Maia Amado para ser embaixador da Bélgica, cargo que vai acumular com o de embaixador do Grão-Ducado de Luxemburgo.
Foi aprovada também a indicação do diplomata Pedro Luiz Carneiro de Mendonça para o cargo de embaixador da África do Sul, cumulativamente com o de embaixador da República de Maurício e do Reino de Lesoto.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje novas condições para que alguém perca o direito à herança.
O projeto que segue agora para a Câmara também permite ao Ministério Público entrar com ações contra os chamados herdeiros indignos. A reportagem é de Adriano Faria.
São Paulo, outubro de 2002. Suzane von Richthofen, então com 18 anos, participou do assassinato dos próprios pais. 4 anos depois, a justiça decidiu que ela não tinha direito à herança. Foi enquadrada no dispositivo chamado de herdeiro indigno, previsto no Código Civil. Homicídio contra quem deixa os bens já é razão para uma pessoa perder o direito à herança. E agora, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que amplia os motivos para alguém ser considerado herdeiro indigno. Com a palavra, o relator do projeto, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás.
Crimes contra a dignidade sexual, os casos de pedofilia, de estupro, daqueles que submetem seus filhos à prostituição, não é? Ao tráfico de pessoas, a abusos diversos, abusos sexuais diversos.
Demóstenes explicou que abandonar os pais com deficiência ou enfermos também poderá acarretar na perda do direito à herança. Prejuízo para o popularmente chamado filho desnaturado.
A hipótese do desamparo econômico e ainda a hipótese do não reconhecimento da paternidade ou da maternidade, tendo conhecimento de que é pai ou mãe.
O projeto foi apresentado no ano passado pela senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe. O texto também permite que o Ministério Público ou qualquer um que tenha legítimo interesse entre com ação na Justiça para pedir declaração de impedimento contra alguém considerado indigno de receber a herança. Atualmente, só podem entrar com esse tipo de ação outros herdeiros ou credores.
Uma subcomissão temporária ligada à Comissão de Assuntos Sociais do Senado vai debater os problemas da droga, em especial o crack.
A criação da subcomissão foi aprovada hoje após requerimento apresentado pelos senadores Wellington Dias e Ana Amélia. A reportagem é de Nara Ferreira.
O senador Wellington Dias, do PT piauiense, autor do requerimento para a criação da subcomissão, destacou que o problema das drogas no país envolve não somente questões de saúde, mas também segurança, educação, prevenção, tratamento e outros setores.
O foco que a gente quer dar é a área da saúde e a área do desenvolvimento social, mas ela vai ter abrangência, inclusive, com outras áreas do campo social. O tema que nós queremos enfocar é o tema que eu acho que o Brasil quer debater, é o tema do dependente químico. Estou falando de 18 milhões de pessoas.
Para a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, coautora do pedido para a criação da subcomissão, é importante dar destaque especial ao crack. Ela define a droga como uma praga ainda mais grave do que outras, em função do desagregamento social e dos problemas que causa para as famílias, e também ao fato de o Brasil não oferecer hoje tratamento público adequado para os dependentes químicos.
O presidente do Senado, José Sarney, considera um erro da Constituição o Instituto das Medidas Provisórias e sugeriu que a questão faça parte das discussões da reforma política. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
Na avaliação dele, o mecanismo faz com que o sistema político brasileiro seja híbrido, parlamentarista e presidencialista ao mesmo tempo. A maior crítica do presidente do Senado, que já foi presidente da República, é quanto ao desvio de função dos poderes, já que o Executivo acaba legislando por meio das medidas provisórias.
Eu acho que realmente foi um erro que a Constituição de 88 cometeu ao estabelecer essa medida, que é uma medida parlamentarista, né? Do meu ponto de vista, sempre foi esse, de nós devolvermos as prerrogativas que nos foram tomadas e também devolver as que nós tomamos dos outros poderes, porque ficou uma Constituição híbrida, parlamentarista e presidencialista, que complica. Mas esse é um debate mais longo que vai fazer parte, naturalmente, da reforma política, não essa agora, mas a reforma, uma reforma global que o Brasil necessita.
O presidente do Senado destacou que deverá ser votada uma proposta de emenda à Constituição que determina quanto tempo a Câmara dos Deputados terá para votar a medida provisória. Atualmente, os únicos prazos referentes às MPs são a validade de 120 dias e o trancamento da pauta a partir de 45 dias da sua edição. Essa lacuna é a maior reclamação dos senadores, que não têm tempo para discutir o projeto, já que a Câmara segura a análise das medidas por quanto tempo quiser. Para José Sarney, a mudança pode acabar com esse problema.
E, ao mesmo tempo, tomar as providências que nós estamos tomando, apresentando a emenda constitucional com o estabelecendo prazo de apreciação pela Câmara e prazo de apreciação pelo Senado, o que evidentemente tira essa parte que está havendo de nós chegarmos aqui, temos que votar uma medida que chega num dia, no dia seguinte, sem que o plenário tenha a oportunidade de ter um exame mais completo.
Diante do acidente numa usina nuclear no Japão, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, defende que o Brasil revise os projetos de novas usinas atômicas e os procedimentos de segurança.
O Brasil tem duas usinas em funcionamento, está construindo uma terceira e tem planos para outras mais.
É muito importante que nessa hora não só sejamos solidários com os japoneses, mas também sejamos aliados daqueles que querem fazer uma revisão nos procedimentos quando se trata do uso de energia nuclear e, especialmente, uma revisão na segurança dessas usinas. A população conhece pouco desse tema.
Jorge Viana lembrou que a Comissão de Meio Ambiente do Senado promoverá uma audiência pública para discutir, entre outras coisas, os procedimentos de segurança das usinas nucleares.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, pediu que o Itamaraty providencie transporte para os brasileiros que estão isolados no Japão depois da tragédia que ocorreu no país.
Ela contou que foi procurada por parentes de uma família que está justamente na região onde ocorreram o terremoto e as explosões em usinas nucleares.
Que nem todas as famílias têm condições de, com um curto espaço de tempo, mobilizar recursos necessários e suficientes para garantir o deslocamento de lá até o Brasil, porque o valor das passagens aéreas é muito elevado e muitas vezes não está ao alcance dessas trabalhadoras e desses trabalhadores.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a adoção do orçamento impositivo para evitar que emendas parlamentares, destinando dinheiro para os municípios, não sejam liberadas.
Paim citou o caso de diversas prefeituras do Rio Grande do Sul que não conseguem cumprir o que foi estabelecido em convênios e contratos porque o governo federal não libera o dinheiro das emendas.
O senador lembrou que no ano passado foram liberados apenas 65% do dinheiro das emendas que ele apresentou.
A retenção tem colocado as prefeituras em situações difíceis frente ao empresariado e à própria população do município. A grande maioria dos contratos de repasse destina-se à aquisição de máquinas agrícolas que foram empenhadas, liquidadas e não pagas. As empresas, infelizmente, estão se vendo na obrigação de executar os contratos judicialmente nos termos da lei. Isso não é bom para ninguém.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.